Entendeu? Ok, gente? Deus abençoe os adolescentes. Abra sua Bíblia. João primeiro. Às vezes, as pessoas, elas dizem assim: eu não vejo a graça de Deus sobre a minha vida. É muito normal as pessoas, elas olharem para a vida dela, no espelho da vida dela, elas dizerem assim: olha, mas está faltando graça para a minha vida. Pastor, eu preciso de uma graça de Deus, de um favor de Deus para a minha vida. Aí a grande questão que a gente traz é o seguinte: o que é que você entende por graça? Eu preciso saber o que é que eu entendo por graça. Porque você precisa avaliar a sua vida. Porém, todos nós devemos ter uma perspectiva correta da nossa vida. Porque se você estiver atravessando um mau momento, deixa eu pedir uma coisa: siga caminhando. E por que que eu digo isso? Porque o mal é o momento, não você. Amém? O mal é o momento. E tudo passa na nossa vida, sim ou não? Na verdade, tudo passa. Muitas das vezes as pessoas se desesperam. Tem pessoas que, quando separam do marido, dizem: ah, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? Vem graça de Deus sobre a tua vida. Não se desespere, tenha a graça sobre a tua vida. A questão é essa, que você não entende e não sabe o que é graça. E graça é o favor imerecido de Deus. E aí os dias, os meses, eles vão passando. E aí percebemos e chegamos à conclusão que as pessoas, elas não estão percebendo coisas na sua vida. E não percebe porque talvez você esteja tão focado em uma perda, em uma situação, em uma adversidade, que não consegue olhar, vislumbrar coisas maravilhosas ao seu lado. Nas adversidades, nas circunstâncias da vida, muitas das vezes nós focamos e nós avaliamos apenas no foco. E quando você só foca na adversidade, na luta, no problema, você está perdendo a oportunidade de ver, observar a graça de Deus em várias outras áreas da sua vida. É aquela mãe que ela perde o filho. Ela vai enterrar um filho, ela tem quatro filhos. E naquele dia ela perde. E ela chega diante daquele caixão e diz: meu Deus, a minha vida acabou. Calma. Perdeu um filho, tem três. Há coisas grandiosas de Deus ao seu redor. E nós precisamos abrir os nossos olhos no meio da dificuldade, no meio da adversidade, para ver coisas grandes da parte de Deus na nossa vida. Então, deixa eu ensinar logo no início aqui duas coisas. Primeiro, toda crença errada vai produzir comportamento errado. O que é que você acredita? Se você crê em algo errado, o seu comportamento vai ser errado. Se você vê algo e você diz: meu Deus, isso não presta, o seu comportamento vai ser de acordo com aquilo que você está crendo. Se você é daqueles que diz: meu Deus, o diabo está se levantando, então você, o seu comportamento vai ser: ai, o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Deus, ele está no controle da sua vida. Então você precisa primeiro entender isso. E eu quero que nesta manhã Deus possa abrir os seus olhos, para que no momento mais difícil, seja lá qual for, você reconheça graça de Deus na sua vida. Reconheça muitos favores de Deus para a sua vida. Segunda coisa: favor de Deus não é coisas. Favor de Deus não são bens. Não são bênçãos que nós recebemos. Favor de Deus não são essas coisas. Favor de Deus é uma pessoa Cristo Jesus. Porque às vezes você perde um carro, ai meu Deus, eu perdi isso. Não são bens, favor de Deus. Às vezes as pessoas se entristecem porque algo deu errado durante a semana, no trabalho, seja onde for. Favor de Deus é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Aí olha o que é que diz no verso 17 de João 1. Ele diz assim, olha. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Jesus Cristo. Quantos receberam Jesus aqui? Então tem graça de Deus sobre a tua vida. Se você já recebeu o Senhor Jesus, há graça sim a favor de Deus sobre a sua vida. Diga a pessoa do seu lado, se alegre. Diga a ela, se alegre. Diga, a graça de Deus sobre a sua vida. Diga, e essa graça vai aumentar cada vez mais. Amém? É isso que nós precisamos entender. É isso que faz com que nós possamos caminhar nas adversidades da vida. É que nós estamos debaixo do favor de Deus sobre as nossas vidas. É que se nós temos Cristo em nós, existe esperança para cada um de nós. Terceiro ensino. Qual ou quais circunstâncias você está enfrentando? Pense aí o que é que você tem enfrentado na vida e aprenda o seguinte. Não podemos mensurar a favor de Deus pelas circunstâncias. E por que não podemos mensurar o favor de Deus pelas circunstâncias? Porque circunstâncias são transitórias. Romanos 5:8. Olha o que é que Paulo diz. Mas Deus, diga Deus, Deus prova o seu amor para conosco. Nas circunstâncias, é? É nas circunstâncias? Ah, você está desempregado. É lá que Deus vai provar o seu amor. Olhe, você está desempregado, é Deus provando o seu amor. Ah, olha, você está passando enfermidade, é Deus provando o seu amor. Querido, se você está desempregado, não é lá, na falta de emprego, que Deus vai provar o seu amor. Não é te dando um emprego que Deus vai provar o seu amor. Se você tem uma enfermidade, não é trazendo a cura que Deus vai provar o seu amor. Vamos parar com isso. Vamos tirar isso da nossa mente. Ah, Deus, o teu favor é se eu não passar por problema. Se o Senhor arrancar de mim esse problema, essa luta, essa dificuldade, eu reconheço o teu favor. Eu estou desempregado há 5 anos. E agora Deus abriu uma porta. A graça de Deus vem. Ei! Você não pode mensurar o favor de Deus pelas circunstâncias. Deus, ele prova seu amor. Mas não é numa enfermidade. Deus prova o seu amor, não é numa vida saudável. Eu não quero aqui abater a fé de ninguém. Você deve continuar clamando, deve continuar buscando emprego, deve continuar crendo na cura. Continue mesmo, continue profetizando, continue pedindo. Eu creio sim que Deus, ele tem coisas boas para você. Gere isso dentro de você, se permita gerar em você expectativas boas. Mas o que eu quero dizer a você é que não meça o favor de Deus, não meça a graça de Deus às circunstâncias. Sabe por quê? Porque circunstâncias passam. Hoje você está num bom emprego, amanhã talvez não. Hoje você está vigoroso, vibrando, dando pulos de alegria, amanhã possa ser que não. E quando esse dia chegar, não se permita achar ou dizer que não houve favor de Deus, não há graça de Deus sobre a tua vida. Olha o que é que o texto diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já provou o seu amor por mim e por você. Se Deus fizer, Ele já provou. Se Deus não fizer, Ele já provou o seu amor por nós em Cristo Jesus. Quando eu era pecador, quando eu era do mundo, quando eu estava perdido, Ele me encontrou, encontrou a mim, encontrou a você. Diga amém. Ele não vai provar o seu amor. Ele não vai abrir a porta de emprego para provar que Ele te ama. Ele não vai te curar para provar que Ele te ama. Ele não vai fazer com que a sua família, ela entre em alçar grandes voos para Ele provar que te ama. Senhor, prova que Tu me amas. Ajuda na minha casa, a minha família, a minha vida. Não, Ele já provou o seu amor por mim e por você. Deus não precisa provar mais nada, irmãos. Talvez um pai precisa provar sempre ao filho. Uma mãe precisa sempre provar ao filho. Mas Deus, Ele diz aqui que Ele já provou. Diga, Deus me ama. Você crê mesmo? Diga, Deus me ama. Olha onde Ele já provou. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando foi que Ele morreu por você? Quando você ficou desempregado? Quando Cristo morreu por você? Quando foi para o hospital? Quando soube o diagnóstico médico? Quando foi que Cristo provou o seu amor por você? Sendo nós ainda pecadores. Tem muita gente correndo para buscar bênçãos e mais bênçãos, bênçãos e mais bênçãos, e não consegue olhar a graça de Deus sobre a tua vida. Você pode estar passando um momento de turbulência, mas há algo que Deus está fazendo na sua vida. Isso aqui é uma medida tremenda de poder, irmãos, de graça. Cristo provar o seu amor, Deus provar o seu amor através de Cristo que morreu por nós. Isso é graça, é poder, é favor. E é um favor que já veio sobre mim, sobre você. Então, seja o que for, olha o que eu estou dizendo, olha, seja o que for. A palavra é forte essa, seja o que for. Mas seja o que for, nunca questione o amor de Deus por causa de algo que você esteja passando. Nunca questione o amor de Deus. Estou passando um momento difícil da minha vida. Nunca questione o amor de Deus. Deus te ama. Independente do que você esteja passando, Ele te ama. Essa verdade, ela não pode se afastar da minha e da sua mente. Eu tenho carregado nos últimos dias essas verdades. Por isso que eu estou pregando muito sobre graça. Você já viu que mudamos, né? Esse ano foi só graça, graça e graça. Porque é isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Porque o diabo, ele começa a colocar e dizer, olha aí, o diabo coisa nenhuma. Deus, Ele está no controle das nossas vidas. A graça de Deus sobre nós. Nós não somos merecedores da graça, mas Ele se entregou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdade. Temos que carregar nas nossas vidas. Deus ama cada um de nós. E Ele nos ama não pelo que você faz. Pare de achar, tem crente, irmãos, que está achando assim, então Deus vai fazer porque eu estou na igreja. Olha, Deus vai fazer porque eu sou pastor da igreja. Deus, Ele não vai fazer, ou Ele não derrama a graça dEle pelo que você faz. Deus ama pelo que você é. E você é filho de Deus. Deus, Ele não se encanta com as minhas obras. Deus não se encanta com as minhas obras. Ele se encanta pelo que eu sou, filho de Deus. A ira do diabo, irmãos, construir um templo, construir casa, tanta gente faz. Às vezes você não é nem engenheiro, você constrói melhor do que muitos engenheiros, sim ou não? Não é verdade? Então, Deus não está encantado pelas minhas obras, pelo que as minhas mãos são capazes de fazer. Mas Deus, Ele se encanta comigo e com você, porque nós somos filhos de Deus e Deus nos ama. E tem uma coisa, ninguém pode mudar isso. Diga, eu sou filho de Deus. Aí o vizinho diz assim: você não presta, o seu esposo, seja lá quem for, fala alguma coisa contra você. Mas quando você tem graça de Deus, você nem liga. Porque Deus ama os filhos dele. E Deus ama você. Ah, pastor, Deus me ama. Ele te ama por causa de Cristo. E se você está em Cristo, Deus ama você também. Pode ter certeza disso. Diga: eu tenho o favor de Deus. Mas diga mais forte: eu tenho o favor de Deus. Agora diga crendo mesmo: eu tenho o favor de Deus. Quanto mais você diz, mais isso cresce. Por que é que a gente ministra graça toda semana? Para que isso cresça no coração seu. Para que isso cresça no nosso coração. Porque quanto mais você começa a declarar: tenho graça de Deus sobre a minha vida, mais você avança, mais você é abençoado, mais a graça de Deus se manifesta na sua vida. Não foque mais na crítica. Não foque mais nas pessoas negativas. Não foque no problema, na adversidade. Se permita mudar isso. Deixe que o Espírito Santo, ele possa remover isso da sua vida. As pessoas, elas estão desanimadas, abatidas por causa da boca das outras pessoas. O que é que a boca de alguém falou? O que é que a boca de alguém disse? O que é que determinada reportagem ela está dizendo? Mas nós, servos do Altíssimo, teremos que ouvir a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estamos chegando a um tempo, irmãos, que a graça, ela vai se manifestando a cada dia mais. Porque as pessoas, elas já estão compreendendo e entendendo que bens, ser uma pessoa malhada, tudo isso é bom. Agora nada irá substituir a graça de Deus sobre nós. O favor de Deus, você dizer assim: caramba, eu não mereço isso e olha o que é que Deus me deu. É você olhar e dizer: caramba, olha quanta graça de Deus sobre as nossas vidas. Lembram de Ana? Quando pensamos logo em Ana, pensamos nela, nos lembramos da identidade de Ana no início. Ela era estéril. Todo mundo pensa em Ana dessa forma. Ana, ela tinha dentro dela uma limitação. Não podia gerar filhos. Tadinho de Elcana, amava tanto aquela mulher, mas Ana não podia gerar filhos. Mas era uma limitação que não dependia dela. Deixa eu ensinar uma coisa que eu tenho aprendido nesse momento. Para você não se estressar na jornada da vida, eu vou te ensinar agora. Você tem o problema. Se você focar no problema, você vai desanimar, vai se abater, vai se entristecer. E vai impedir de você ver outras coisas, outras bondades ao seu redor. Era o problema de Ana. É o problema que nós já falamos, focar nas circunstâncias. Pastor, mas eu não tenho que me preocupar? Tenho. Agora coloque uma segunda coisa na sua mente. Esse problema aqui, você pode solucionar? Então, meu amigo, se não puder, se renda. A questão hoje da humanidade é que ela quer solucionar. Não consegue. Então você precisa aprender isso. E Ana mostra isso. Ela tinha uma limitação que não dependia dela. Não dependia dela. Não dependia do esposo. Não dependia. Então aprenda o seguinte: tem coisas que não dependem de você. Há coisas, há situações da nossa vida que não dependem da gente. E se você ficar ansioso, preocupado, isso vai te roubar um território de valor. Vai te roubando coisas maravilhosas que estão ao seu lado. Ela não tinha filhos, porém não significava que ela não tinha favor. Você pode não ter aquele carro que você quer, mas isso não significa que você não tem favor. Você não tem aquele casamento que você esperava, mas isso não significa que você não tem favor. Você não tem hoje o seu esposo do seu lado, mas isso não significa que isso não tem favor sobre a tua vida, não existe favor sobre a tua vida. Ela era casada com um homem que a amava, e a declaração dele era tremenda. O que é que eu posso fazer mais a você? Eu te amo muitíssimo. A segunda coisa, esse homem era muito rico. Muito rico. Mas não tinha filhos. Então eu conheço muita gente que pensa assim, vive a vida preocupado com aquilo que não aconteceu, vive preocupado com aquilo que não pode mudar, e aí não reconhece, não percebe aquilo que Deus já tem feito nas nossas vidas. Então deixa eu pedir uma coisa a você, hoje pela manhã, comece a olhar coisas grandiosas ao seu redor. Porque todas as vezes que você só foca no problema, na dificuldade, na adversidade, acredite no que eu vou te dizer, você vai começar a murmurar. Você vai começar a reclamar. Você vai começar a olhar o quintal do outro e dizer o quintal do outro é melhor. Você vai começar a olhar até para o Egito e dizer melhor era termos ficado lá. Sabe por quê? Porque não olha coisas grandiosas que Deus tem colocado ao seu redor. Então cuidado, porque isso vai gerar insatisfação, murmuração. E esse tempo de extraordinário é um tempo de nós enxergarmos favor de Deus ao redor de cada um de nós, ao redor das nossas vidas. Eu quero que nesse momento, todos nós, eu, você, todos nós possamos enxergar possibilidades, o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Saber que de uma forma ou de outra, Deus ele está no controle da nossa vida. Agora aprenda, nem tudo sai da forma que queremos. Nem tudo sai da forma que nós planejamos. Às vezes, no caminho, nos deparamos com situações indigestas, não é verdade? Mas pelo fato de você ter conquista, ou conquistado algo em algumas situações da sua vida, não significa que você vai ter sempre conquistas em todas as áreas. O apóstolo Paulo, um baluarte do Evangelho, um ícone do Evangelho, o apóstolo Paulo, que só fez anunciar daquele dia que ele se converteu em diante, anunciar este Evangelho, ele tinha um espinho na carne. Apóstolo Paulo. Porque nós achamos assim, ah, não, minha vida tem que ser toda certa. Não, vai ter problema, vai ter dificuldade, adversidade. E quando ele reconheceu aquele espinho na carne, sabe o que é que o Senhor falou para ele? Eu quero falar para mim e para você. O Senhor, ele disse a Paulo, a minha graça te basta. E ele disse por que a graça bastava. Ele disse, porque o poder, olha só, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você, pare um pouquinho a sua vida, vasculhe você. Já percebeu uma fraqueza que você tem? Uma fraqueza que você diz assim, poxa, Eu queria vencer essa coisa, mas eu não consigo. Você já parou para analisar e ver? É porque a gente não para para ver isso. Uma área na sua vida que você é fraco. Se você fizer isso, se você encontrar, deixa eu dizer um recado de Deus para você. É lá que Deus vai fortalecer você. É lá que Deus vai abençoar a tua vida. É lá que Deus vai manifestar o poder dele na tua vida. É lá que você vai receber dupla honra. É lá que você vai ser coroado, diga amém. Amém? Davi vai para a guerra. Ele chega em Ziclague. A cidade toda destruída. Toda destruída. E ele senta, naquele momento, cansado, sozinho, decepcionado, porque tinham levado tudo, totalmente decepcionado. Mas ele sabia o seguinte, e no momento que você estiver sozinho, cansado, decepcionado, lembre-se que você é um leão. Em uma hora você vai restaurar as suas forças, diga amém. E quando você restaurar as suas forças, o rugido vai ser mais forte, diga amém. Foi isso que Deus fez com Davi naquela hora. Cidade saqueada, Davi sentado. E a Bíblia diz que um garoto, um garotinho, ele leva a coroa até Davi. Sabe aonde? Não foi em Jerusalém, não foi em Judá, foi em Ziclague. O garotinho, ele olha, Davi sentado, sozinho, entristecido. O garotinho pega a coroa e leva até o rei Davi. Porque Deus queria mostrar a Davi, mostrar a mim e a você, que no lugar da honra, da desonra, virá dupla honra. No lugar da tua adversidade, virá dupla honra da parte de Deus. No lugar aonde você passou a sua maior derrota, você vai receber a maior vitória da sua vida. Davi poderia ter recebido essa coroa em Jerusalém, em Judá, mas ele recebeu em Ziclague, no lugar da vergonha. Então deixa eu te perguntar, existe alguma área na sua vida que você olha e vê esterilidade? Então é nessa área que Deus, ele vai te dar vitória. É nessa área que Deus vai manifestar a graça dele sobre a tua vida. Se tem uma área na sua vida que você diz assim, olha pastor, eu tenho chorado, eu choro bastante nessa área. É nessa área que Deus vai dar dupla honra para você. É nesta área. Acredite nisso. A questão de muitas pessoas não acreditarem é que quando enfrentam a adversidade em determinada área, se acha miserável, se acha que o favor de Deus se afastou. A graça de Deus está sobre a tua vida. Diga, no lugar da minha maior derrota é onde terei minha maior vitória. Diga de novo, no lugar da minha maior derrota é onde terei a minha maior vitória. Amém? É isso que Deus faz. E encerro dizendo a você, às vezes, Deus, ele nos leva ao limite. Já chegou uma coisa para você, você diz assim, Senhor, não estou suportando. É uma mentira nossa. Mas Deus tem certas vezes da nossa vida que ele nos leva ao nosso limite. E aí eu aprendi uma coisa. Por que que Deus, ele nos leva ao nosso limite? Aí eu entendi o seguinte. É porque Deus tem mais fé em nós do que nós em nós mesmos. Deus acredita tanto em mim e você. Amém? Deus acredita em você. Às vezes você olha para você e não se vê um homem de fé. Mas Deus olha para você e vê em você fé. Então hoje pela manhã eu quero que você volte. Tire o foco dos problemas, das circunstâncias, da adversidade. Foque na graça de Deus sobre a tua vida. Vem favor de Deus para a tua vida. Deus vai te honrar. Deus honrou a Ana. Deus honrou a Ana. E volto a dizer, não é porque Ana era estéril que não tinha favor. Não é porque você está passando um problema que não tem favor. Tire os olhos do problema, porque tem muito favor de Deus ao seu redor. Muito favor de Deus. Os jornais, a imprensa, ela gosta do sensacionalismo. Então ela pega a humanidade e faz ela beber até a lama. Faz com que as pessoas elas se sintam um nada. Faz com que as pessoas elas sintam que as pessoas só veem dinheiro. É isso que a sociedade, é isso que a imprensa ela quer mostrar. Ela quer mostrar que, olha só, se Deus existe, por que tanta enfermidade? Aí as pessoas dizem, mas o câncer é a doença do século aí. Quer que isso chegue para nós? E ficam mostrando a nós uma outra realidade. Mas a realidade que eu quero mostrar a você hoje é que há favor de Deus sobre a tua vida. Se você está empregado, a favor de Deus. Se não estiver empregado, a favor de Deus. Se está curado, é favor, a favor de Deus. Se não está, está com enfermidade, a favor de Deus sobre a tua vida. Porque Ele nos ama, Ele ama você, ama a mim, ama cada um de nós. Então acredite em você, porque Deus acredita em você. Ah, eu tenho certeza disso. Você acha que eu não chego e digo, Senhor, está pesado? Chego. Mas Ele acredita em mim. E aí a gente se recupera, respira. Veste a couraça. Vamos que vamos. Porque o melhor está por vir. É assim que Deus quer na tua vida. É assim que Deus quer na vida de cada um de nós. Aí eu tive um problema lá no meu casamento. Irmão, eu formosei o rosto. Ergue a tua cabeça. E diga, eu vou vencer. Porque Cristo já venceu por mim. E Cristo acredita em mim. E se Ele acredita, eu vou acreditar em mim. Por que que Deus falou com você? Por que que Deus tocou em você? Por que que Deus fez coisas grandiosas na vida de Ana, mas não fez que ela tivesse imediatamente filhos, para que ela pudesse reconhecer o favor de Deus? Então eu quero que nessa manhã você saia daqui reconhecendo o favor de Deus sobre a tua vida. Saia hoje, vá olhando pela rua e olhe quanto favor de Deus, um sol desse.